hora do nosso bate-papo com o Edgar Oliveira, mestre cervejeiro, falar um pouquinho da gelada, né, Edgar? Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos.
Edgar, ontem nós começamos a primavera, a estação aí
Verdade. Mais
florida do ano, e fiquei sabendo que tem como usar aí algumas flores, ou então algumas ervas, algumas plantas, na hora de fazer aí a cerveja. Tem até alguns sabores bem diferentes, não é mesmo?
Positivo, positivo. Inclusive a gente está prestigiando a primavera com uma cerveja, tá, Leandro?
Qual é essa cerveja aí?
A gente pegou a German Pils, que é uma cerveja tradicional, que tem na elaboração dela toques de aromas, lúpulos que dão um pouco de aromas florais. E a gente quis incrementar por causa da primavera e resolvemos colocar flor realmente e escolhemos a camomila para complementar essa cerveja, Leandro.
Olha só,
então nós estamos com uma German Pils com camomila.
Agora ficou bom?
Cara, tá maravilhosa. Convidado mais uma vez. O convite aí para vir degustar. O convite a todos.
Dizem que chá de camomila dá uma acalmada. Essa cerveja também.
Pois é, aí o álcool dá aquela acelerada, ela dá o equilíbrio perfeito, né?
gostei.
Então, assim, é aquela história, tá, Leandro? O universo do artesanal, ele te permite brincar. Então, a gente pode sempre estar fazendo essas brincadeiras, às vezes de forma bem mais poderosa ou de forma sutil. Nós optamos em fazer uma coisa sutil, mas que ela destaca. A gente pegou uma cerveja que ela tem pouca informação sensorial, que são as cervejas da Casa das Lagas, das Pilsen, e colocamos uma camomila que ela, de cara, ela destacou, mas sem quebrar a harmonia da cerveja, visto que o estilo original já existe um floral no fundo da cerveja. Então, certo. A gente só potencializou esse floral com a camomila.
Agora, essas coisas são curiosas mesmo. Certa vez eu estava com uma pessoa que talvez você conheça, o Joselito, que era uma figura...
Jogou muito.
Pois é.
Grande Joselito, um abraço para ele. Viu?
O Joselito, ele me serviu uma cerveja de coentro.
Sim.
Porque o Joselito é bem...
Uma vez ele me serviu uma de beterraba, cara.
Rapaz, ele faz cerveja com tudo. E uma vez ele tentou me servir uma de pimenta. Ficou horrorosa essa, viu? Eu não recomendo para ninguém, não.
É o cara, assim, é aquela história fantástica, é um dos cervejeiros mais antigos que a gente tem no estado. E adora brincar, quando está fazendo, ele olha pro quintal dele, a primeira coisa que ele vê, ele joga de meio.
Algumas dão muito certo.
E a nuance, né? da cerveja artesanal é muito isso aí.
É.
Agora, essa foi uma brincadeira que a gente fez, coincidiu de estar produzindo. Eu falei, cara, vai duas semanas, primavera tá aí, eu tava com a camomila, casou tudo na hora, não foi muito programado, mas ficou excepcional, já está nas nossas unidades. Agora, uma coisa que já é muito comum, tá, o Cacá, que você vai ver por aí, são cervejas com hibisco.
Ah, é?
Também é uma flor, né?
Existem muitas cervejas aqui no Brasil que usam o hibisco para dar tanto a coloração como a acidez dele.
Certo.
O hibisco, ele dá uma acidez que no caso da cerveja artesanal, ela vai fazer o drinkability e vai dar aquela vontade de beber mais.
Que beleza.
Legal.
Que beleza.
Agora, Edgar, o próprio lúpulo, ele é derivado também aí de uma planta, de uma flor também?
O próprio lúpulo é uma flor, né?
Uhum.
É uma flor, inclusive, só usa-se a flor da planta fêmea, tá? A planta macho não dá os fatores necessários. Então, exatamente, o lúpulo é uma flor da planta fêmea.
Muito legal, hein?
Legal, então, Edgar. Agora, só para finalizar, em que processo aí da produção, por exemplo, essa da camomila, o hibisco, em que processo que vai entrar aí?
Em que etapa, né?
Em que etapa que vai entrar a colocação?
Você tem muitas formas, aí depende de onde você quer chegar. Como na produção a gente tem a mosturação, a fervura, a fermentação e a maturação, você pode entrar em vários momentos desse processo. O hibisco, normalmente, você entra com ele no final da fervura, ou você faz uma tintura dele e entra, esteriliza a tintura, que aí é a parte mais problemática, porque tudo que você faz antes da fervura ou até a fervura, você não tem que preocupar tanto com contaminação. Mas tudo que você vai fazer depois do que a gente chama na etapa fria da produção é suscetível a contaminar e você perder a produção. Então você tem que ter um cuidado redobrado. Mas aí você faz ele em forma de tintura e pode entrar na maturação ou no final da fermentação. É muito assim, em cada momento você às vezes consegue extrair uma informação diferente. Por exemplo, não é o que a gente está falando, mas uma coisa muito usada hoje, um ingrediente muito usado na cerveja, que é o café. O café você pode fazer uma extração das informações dele. Você pode fazer uma extração a quente, uma infusão a quente para extrair informações e acrescentar na cerveja. Ou você pode fazer uma extração a frio para incluir na cerveja. Então, se você fizer uma extração a frio e for colocar na etapa quente, você não ganhou nada. Então, você tem que casar essas coisas e você vai ter informações completamente diferentes das extrações. Então, se você quer enriquecer sua cerveja com determinada informação, você vai fazer com ela a extração a quente. A mesma coisa pode acontecer com a rosa ou outro ingrediente, ou a flor, né, no caso, ou outro ingrediente. Então, você tem que primeiro ir para a bancada e ver o que, que você quer tirar, quais as informações, para ver qual campo da área de produção você vai usar.
Agora, Edgar, tem novidade aí, você estava me falando.
Já estou correndo aqui.
Estamos
inaugurando hoje a unidade 2 do Bar da Fábrica, fica em Morada de Laranjeiras.
Muito legal.
Quem estiver nas regiões e estiver afim, baixa para lá que eu já estou chegando.
Que chique.
Mas peraí. Onde que é o endereço? Fala aí para nós.
Avenida Copacabana, número 644, Morada de Laranjeiras.
Maravilha.
Já pode falar que
e
tem
pra quem quiser saber do placar, ainda estamos 0-0. Tô a caminho ainda.
Beleza, Edgar.
Ainda dá pra me pegar, hein?
Dá sim.
Hoje eu acho que eu vou tomar um chopp seu, hein, Edgar? Tô achando, hein?
Por favor, faça isso.
Tá bom, Edgar.
E ó, pra variar também, amanhã tem chope da gente, amanhã e depois, na corrida de rolimã, lá do bairro da Penha, viu, gente?
Rapaz, se tomar chope e descer de rolimã, não sei se vai dar certo, hein?
Não, você pode ficar lá em cima, deixa só os atletas descerem. A corrida é excepcional, já fui acusando, estarei lá também, prestigiando o pessoal.
Eu também já fui, né? Eu já fui ver essa corrida, porque eu adorava, quando era pequeno, adorava andar de rolimã. E lá a coisa é profissional. Não, cara, é muito profissional.
A coisa é bruta. Não dá pra encarar aqueles carrinhos dos caras, não. O carrinho dos caras tem freio ABS.
É uma coisa impressionante esse negócio. Eu não sabia que era amanhã, não. Muito legal essa programação.
Pode, Gato.
Esse final de semana, amanhã, os treinos, né? E a corrida é no domingo.
Amanhã.
Quem tiver aí também, baixa lá que tem show pro alquimista por lá.
Amanhã tem treino livre, tomada de tempo, né, Edgar?
Exatamente. Show de bola. Hoje, inauguração em Morada de Laranjeira, a partir de amanhã nós estamos lá no bairro da Penha, lá na descida dos carrinhos de rolimã.
Tem dois ouvintes aqui que estão falando que estão indo pra lá hoje, hein, Edgar? O Felipe falou, tô em Colina de Laranjeiras, vou lá. Vai te encontrar.
Fala
lá.
Fala pro Felipe pra ir tomando na minha frente, que o Grenem eu chego e o alcanço.
E a Jamile aqui também falou, partiu pra Morada. Aí vocês vão encontrar a galera lá.
Então deixa eu correr lá, que eu também tenho que partir e falar, gente.
Tchau, Edgar, até semana que
vem. Beijo no coração, obrigado a todos. Quem tiver aí, estamos com banda de rock lá também hoje, viu? Vai ser show de bola.
Maravilha.
Bom final de semana, vamos beber com responsabilidade.
Isso
abraço
aí.
A todos.
Um abraço.